Quem teve uma semana também muito agitada, movimentada e com muita atividade, até porque teve que prestar contas e apresentar o plano de trabalho para 2021, foi a Ordem dos Engenheiros. Para além disso, hoje, creio eu que tem dos webinars mais importantes, porque vai debater um tema que é extremamente atual, até porque penso eu que vai ser seguramente o futuro. Mais ano, menos ano, o futuro passará pela utilização do hidrogênio como combustível. Por isso, o webinar de hoje chama-se Oportunidade ou Risco, mas comigo tenho o privilégio de ter de novo o Presidente da Secção Regional da Ordem dos Engenheiros, o Engenheiro Armando Silva Afonso. Engenheiro, bom dia, obrigado por mais uma vez estar connosco. Não sei por onde quer começar, fazer um pouco o balanço da importante reunião de prestação de contas e apresentação dos projetos para 2021, ou se começamos aqui por este importantíssimo e extremamente atual webinar que hoje tem lugar a partir das 15 horas, dedicado a este tema que ainda é polémico, sobre a utilização do hidrogênio.
Bom dia a todos e muito obrigado, e aos ouvintes também. Eu acho que vamos começar pelo mais importante, que realmente este webinar sobre o hidrogênio, eu penso que é oportuno. Como se sabe, nós temos pessoas extremadas em Portugal em relação a este assunto. Temos pessoas como, enfim, o antigo ministro Luís Miranda Amaral, ou o professor Clemente Pedro Nunes que serrimamente são contra não são contra o hidrogênio, são contra, digamos, esta iniciativa precursora nacional neste âmbito, digamos assim, e temos outras pessoas, enfim, ligadas ao governo, à EDP, etc., que defendem, de facto, o hidrogênio. Bom, eu penso pessoalmente que não se trata aqui de uma questão mais económica, diria, do que técnica, não é? Mas realmente, porque, enfim, o que está aqui em avaliação, certamente, também é o risco económico deste sermos precursores, uma vez que as coisas correram um pouco mal em relação à eólica, há uns anos, enfim, fomos muito precursores na eólica, numa altura que a tecnologia ainda era cara, digamos assim, portanto, ainda pagamos um pouco hoje isso, não é? Mas eu penso que estará aqui a grande questão, que é um assunto extremado, e que um assunto extremado que suscita realmente muita curiosidade. Esta é uma grande sessão de esclarecimento para o meio técnico, para a população em geral, enfim, para os cidadãos, que no fundo poderão ter um dia chamado ao risco económico desta solução, mas, portanto, no fundo, para o meio técnico, dar aqui, enfim, tentar pôr em confronto realmente as duas posições, e enfim, cada um fará, naturalmente, o seu juízo. Eu, neste momento, posso dizer que temos perto de 1000 inscritos, que é um número realmente extraordinário para um webinar.
Só por aí dá para ver a importância que este tema tem no todo nacional.
Exatamente, e a avidez com que as pessoas estão de serem esclarecidas, digamos, de querer perceber realmente o que é que está em causa, porque vê realmente os que dizem nunca e os que dizem hoje, já e agora. Portanto, há aqui estas duas posições e alguma coisa, pronto, enfim, as pessoas querem saber, afinal, o que é que passa aqui no meio. Portanto, vai ser um webinar, penso eu, muito interessante, moderado por um jornalista de Expresso, que é Miguel Prado, terá também participação do nosso mercenário, a G. Carlos Mineiro Aires, e pronto, enfim, pessoas da EDP Inovação, o professor Clemente Nunes, o Pedro Lopes, que é professor catedrático da FEOP, que tinha uma posição contrária também a outras pessoas, o Joaquim Delgado, que é investigador da Escola de Tecnologia de Viseu, e o antigo ministro Luís Amaral, Sérgio Gola Machado, que é diretor do Global Business Development da Galp, e portanto temos aqui realmente um quadro de pessoas com perspectivas diferentes, e eu acho que vai ser extremamente interessante para clarificar um pouco para o cidadão comum, digamos assim, para os técnicos, que essencialmente este webinar é dirigido ao meio técnico, para clarificar um pouco as posições que estão aqui em causa.
Permita-me só uma pergunta pessoal. Na sua ótica, acha que está ainda muito longe podermos abastecer o nosso automóvel de hidrogênio?
O futuro dirá. O futuro dirá. Eu recordo algumas marcas, já vi alemã, já apostaram há muitos anos, já falam de hidrogênio, tem modelos de hidrogênio experimentais, enfim, é circular, penso eu, mas realmente penso que realmente o principal ponto, um pouco como a eletricidade, não é? Já não estará a tecnologia do veículo, estará na questão do abastecimento, dos postos de abastecimento, da disponibilidade para o abastecimento, e é isso que há que está a dificultar. Eu penso que se nós tivéssemos tantos postos de energia elétrica, de abastecimento elétrico como temos de gasolina e gasóleo, se calhar já temos muito mais carros elétricos a circular em Portugal, não é? Mas pronto, mesmo assim já somos um país neste domínio bastante, bastante precursor, não é? já temos uma taxa de crescimento muito interessante ao nível dos elétricos e dos híbridos.
Quer dizer, é só mesmo uma questão de tempo e de anos, porque claramente que o hidrogênio acaba por ser uma belíssima alternativa, dizem-me, não sei.
Sim, eu penso que sim, eu também penso. Eu não questiono o hidrogênio, mas pessoalmente, eu vou assistir ao webinar também para me esclarecer algumas dúvidas da questão. Uhum. Né? Neste momento, eu acho que é uma tecnologia, obviamente, futura, tecnologia limpa, digamos, é uma tecnologia, enfim, o futuro terá que passar por isso, por aí, mas continuo a pensar também, enfim, como diz o velho provérbio português, cá descaldado, água fria tem medo. As coisas não correram bem com as eólicas, por sermos demasiado à frente, não sei, em relação ao hidrogênio, estão calculados esses riscos, se não estão. Portanto, como diz o tema do seminário, oportunidade ou risco, acho que é exatamente isso.
E quem quiser assistir poderá fazê-lo ainda ou já está tudo cheio?
Pode. Aliás, a Ordem tem posso pedir o link à Ordem, um tratado para um meio qualquer Ordem dos Engenheiros, referência em Lisboa, a Ordem dos Engenheiros Central. Portanto, primeiro, ou coisa assim, pedir o link. Mas está previsto que se ultrapassar ainda hoje os 1000, porque as definições continuam a chegar, que possa ser feito no YouTube, porque a Ordem tem um canal
no YouTube onde podemos então assistir.
Poderá fazer transmissão no YouTube.
Voltando então ao segundo tema, que tem basicamente a apresentação de contas e o plano para 2021.
Exatamente. Olha, eu devo dizer que fiquei muito espantado, porque realmente começava a Ordem, tínhamos colegas, tínhamos especialidades, mecânica, geotécnica, informática, ambiente, enfim, civil, todas essas engenharias que fazem o nosso dia-a-dia, e tem realmente as duas delegações distritais, Viseu, Leiria, Guarda, Castelo Branco, Aveiro, e todas elas apresentaram iniciativas que combinadas fizeram este plano de atividades e realmente com uma dinâmica que eu não esperava nesta altura de pandemia, em que andamos todos um pouco murchos, espaço-termo, quer dizer, um pouco deprimidos nesta situação, que nunca, este vírus nunca mais vai embora. E realmente todos os colégios, todas as delegações distritais apresentaram realmente um número elevado de iniciativas, ou na perspectiva, muitas delas, que a partir do segundo trimestre já seja possível fazê-las presencialmente. Realmente,
seria bom que assim fosse.
Exatamente, os enquadramentos, enfim. E, aliás, é engraçado que um dos objetivos do Estatuto da Ordem dos Engenheiros é promover a solidariedade entre os engenheiros, digamos, a ligação da classe, a união entre as pessoas da classe. E realmente, isto só se consegue presencialmente, não é? Quer dizer, com eventos mais presenciais, e encontros regionais do engenheiro, por exemplo, que era feito anualmente, que este ano não se fez, coisas do género. Na verdade, temos 124 iniciativas, o que é um número muito interessante, e que especialmente serão mais, não é? Porque, enfim, nestas iniciativas são essencialmente, não são só cursos, são cursos de formação, cursos de atualização, mas também iniciativas como, por exemplo, fazer a N2 na região centro, vamos um roteiro para os engenheiros fazer começar na N2 a norte, começa em cá exatamente na Régua, sul da Régua, e terminar ali em Vila de Rei, que é um roteiro da N2 na região centro, para fazer isso, um roteiro, digamos, para engenheiros, para os engenheiros que se quiserem inscrever, e não sei, familiares, obviamente, e amigos, e tentar, digamos, temos também algumas iniciativas mais lúdicas, mas essencialmente são iniciativas de técnica, webinars, cursos, seminários, encontros. Temos, aliás, aqui, por exemplo, em Coimbra, previstos fazer, em relação exatamente à pandemia, fazer uma reflexão sobre o efeito da pandemia no setor da construção, no ambiente e nos recursos hídricos. Vão ser três eventos para discutir realmente o impacto do Covid nesses três setores, mas, enfim, estamos a agendá-los para o segundo, sexto trimestre de 2021, na expectativa de podermos fazê-los presencialmente, porque realmente há outro, em termos de discussão e de debate, dá outra riqueza, não é? E, portanto, vamos tentar fazer isso atrasado. Eu diria que no primeiro trimestre pouco vamos fazer, mais algumas iniciativas à distância, mas vamos apostar muito no segundo, terceiro e quarto trimestre, a ver se conseguimos já fazer coisas presenciais. Mas são 124 iniciativas, que eu acho que é muito interessante, a maior parte delas, obviamente, manifestamente técnica, não é? E,
Um abraço grande, Sr. Engenheiro. Muito obrigado pelo esclarecimento da importância do webinar desta tarde, a partir das 15 horas. Quem ainda estiver interessado, através da Ordem dos Engenheiros, solicite o link para poder ter acesso à plataforma Zoom, e caso ultrapassem os 1000, será transmitido em direto no canal do YouTube da própria Ordem dos Engenheiros. Tivemos assim a conversa com o engenheiro Silva Afonso, que é o presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Engenheiros, a quem eu agradeço mais uma vez a disponibilidade para partilhar com os nossos ouvintes.